Pois é, gente, estamos aqui começando nosso encontro de hoje, sempre com uma mensagem, sempre com... não é bem uma mensagem, eu acho que não é mensagem, não. É um ponto de vista novo, uma observação. Eu noto que as pessoas vão até um certo ponto no que elas observam, elas não vão mais profundamente, então elas não conseguem compreender as coisas. Elas têm uma pressa de esconder tudo, de sair de tudo, de querer resolver tudo, e elas não param para ver como é que nós somos, como é que é um determinado processo na gente. Quando você chega à conclusão e percebe mais profundamente, percebe inteiro, obviamente você ganha um domínio sobre aquilo. Ah, a coisa é por causa disso, por causa daquilo, então posso fazer isso, posso fazer aquilo. E aí você ganha uma articulação e a possibilidade de superar. Então, isso é importante. Eu acho que a maior contribuição que eu posso fazer é essa observação sistemática que eu tenho, porque eu trabalho nisso o dia inteiro, e posso trazer esse olho, eu posso trazer essa proposta. Olha, observa por trás das coisas. Você sabe que dentro desse assunto há processos que a gente não percebe, mas depois que a gente começa a falar, todo mundo percebe, lógico, né? Porque está aí. E aí a gente consegue equacionar isso, né? Não adianta você ficar nervosa, hein? Não comece, hein? Eu não quero ninguém nervoso e ansioso ainda atrás, entendeu? Porque, ai, como é que resolve? Olha, resolver é segundo plano, tá? Primeiro é observar, que se você não souber, você não vai resolver nada. Porque é assim, é a questão dos altos e baixos na vida da gente, né? Essa questão não é difícil, porque a análise que a gente tem do alto e do baixo é relativa exatamente a você estar no seu melhor ou você estar no seu pior. Isso eu começo a olhar minha vida, a vida de todo mundo é muito fácil, né? Nós já fizemos aqui até a semana passada, né? Como é que é você no seu melhor? Ah, eu no meu melhor, eu sou maravilhoso, eu sou alegre, eu sou disposto, eu não vejo problema em nada, eu me viro. E a vida? Ah, a vida vai bem, a coisa flui. Aí a gente faz aquela comparação, eu no meu pior. Então, eu no meu pior, não tenho humor, não tenho raiva, tenho uma é outra cabeça, é outra percepção da vida de você. Você se sente uma porcaria, você se sente impotente, a vida é horrorosa, a vida é cheia de problemas. Enfim, é uma coisa. E aí, quando a gente vê que a gente pode ter essas duas coisas, porque a gente já viveu essas duas coisas, né? O pior seu e o melhor seu, que todo mundo já viveu, né? Momentos e situações. A gente percebe que uma coisa primeira, né? Que a vida nem é isso nem é aquilo, depende da gente, né? Então, se você está lá em cima, as coisas vão por uma coisa. Se você está lá embaixo, as coisas vão na outra. Também tem outras posições, tipo neutro, também utiliza tudo, a vida fica no mesmismo. Enfim, né? A gente percebe que está centrado na gente e que a vida em si não é nada, nem para cá, nem para lá, né? Tudo depende de cada um. E isso explica porque estamos todos vivendo juntos, né? Mas há pessoas que estão indo muito bem e pessoas que estão indo muito mal. Então, a gente acha que é do ambiente, a gente quer fazer uma série de colocações erradas sobre a questão, porque se no mesmo ambiente as pessoas estão indo bem, porque as outras não estão, né? Então, não é do ambiente. É fácil culpar o ambiente, é fácil culpar o outro, é fácil culpar pai, família, é tudo isso que vocês gostam de culpar, né? Adora culpar todo mundo pelo seu problema, né? Aquele problema de pobre, né? Mas, na verdade, não é nada disso. A verdade é outra. E a gente vai fazer experiência também para ver se isso é verdade, né? Então vamos me pôr no melhor, né? Então vamos fazer um esforço para se pôr no melhor. E a pessoa se põe e imediatamente começa a fluir as coisas diferente. As coisas começam a andar, as coisas começam a acontecer, né? E tudo vai. Aí, você olha o seguinte... Você começa a perceber que a questão já é entendida pelas pessoas. Isso é fácil de ver, porque é só você pegar as suas experiências e ver o seu melhor, o seu pior, e fazer um estudo, você vai ver, é mesmo, né? Quando eu estou lá em cima. E, ah, mas sabe, é difícil. Não é difícil, é um segundo. A hora que você quiser ficar bom, é um segundo. Lembra, por exemplo, da situação que você estava bem. Como é que era você naquele período? Estava solteira, né? É, tá. E, né, como é que você estava? Que você estava ótima. Né? Como é que você estava? Qualquer um lembra. Lembra, já trouxe para cima, né? Já lembrou, já pôs. É só ficar com isso, concorda? Porque tá lá, né? Tá lá aquilo, aquela experiência tá lá. Aquele ótimo tá lá. Você não está sintonizada, mas é possível. Né? O pior também, se você começar a entrar no contar do seu pior da sua vida e começar a entrar nele, daqui a pouquinho você tá. que não tem nem nada, você sabe, né? Tá tudo bem, mas naquela ópera você já desceu tudo. Então, na verdade, é a gente que pode ir para cá ou pode ir para lá, depende de onde você fizer seu esforço, concordo? De onde você putar a sua coisa. Isso aí é muito simples, não tem dificuldade. A dificuldade é de manter. Veja bem, você pode atingir o seu melhor, tocar para frente, né? Quando você quer mesmo, mesmo, geralmente porque você tá cheia, porque você cansou, e aí você vai, você se produz, você se arruma, eu vou sair, eu vou fazer, vou acontecer, e ó, que é ótimo. Por quê? Porque você fica num outro padrão de vibração, tua mente fica num outro privação, tua energia é outra, você funciona muito melhor, você fica muito esperto, muito criativo, muito inspirado, muito, com presença de espírito que a gente fala, né? Com pique, com tudo, e tudo realmente rola nessa frequência. E isso é maravilhoso. Todo mundo pode fazer isso em qualquer hora. Você não ficar lá se comprazendo, não é com o pior, né? Aí, geralmente, quando a gente cansa de se comprazer com o pior, a vítima, o tadinho, é que a gente tem uma reação dessa e todo mundo já teve essa reação, não é verdade? Não é? Normal. Mas, quer dizer, ficar lá no seu melhor, até você fica, né? Olha, ó, põe agora, vai, Cléo. Eu tô no meu melhor, já põe naquela dinâmica. Bora. Agora, o que eu tenho notado é como a pessoa sai desse melhor. Claro, o interesse é saber o que, como e o que, como a gente não... Para aprender a não sair, né? Ou melhorar essa coisa. Então, eu começo a perceber que a gente tem uma tendência a ir pro pior. É, tem. Não, tem. 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 E eu fico assim, mas por quê, né, gente? Quem que não quer o melhor? Quem que não quer o melhor, né? Mas isso tem uma força magnética que começa na nossa própria estrutura de educação. Ah, menina, você vai sair, menina? Não vai sair, não. Fica em casa. Né? Você lembra quem que falava isso, né? Vai arranjar problema, vai arranjar não sei o quê. Você com aquele fogão no rabo de sair, fazer acontecer. E lá vinha aquela coisa. Não me arranje problema, não me arranje problema, não me arranje não sei o quê. Cuidado, cuidado, ter cuidado, cuidado, cuidado. Então, existe uma ideia de segurança falsa que nós entramos. Ou seja, a ilusão de que você está seguro. Se você reparar na sua vida, a segurança dirige a sua vida. Tudo aquilo que para você pareça, você já não quer. Você já sacaneia. Não, pareça que. Ah, eu vou fazer, mas será que vai dar certo? Será que eu vou ter muito problema? Será que... Ah, acabou. Já come... A tua insegurança é crônica. Não, é crônica. E ela regula a tua vida. Completamente. Ela segura, regula. Você veja, nós conseguimos fluir em certas zonas da nossa vida em que, por algum motivo aqui dentro da cabeça, a gente consegue tapear essa coisa da insegurança e achar que, então, bota Deus na conversa, Deus me protege, não importa de coisa nenhuma, mas ele diz que eu protejo. Você coloca qualquer ilusão, né, que você se agarre e você se sinta, não é questão de ser seguro ou não ser seguro, é uma questão de se sentir seguro, pronto, vai. Mas no momento que qualquer coisa dá uma batidinha nessa sua falsa segurança, acabou. Acabou! Sente aflição, desespero, inquietação. Põe para fora todos os mecanismos de defesa. Segura você, quer segurar a vida, segurar você, segurar o que puder para se sentir seguro. A gente se segura. Fica quieto, fica duro, fica tenso, né? E não sai dali. Então... Isso nos, desde pequeno, isso nos diz assim, um passo muito grande é arriscado, uma aventura é arriscado, tudo tem risco, isso regula a gente, tem risco, e se, é o tal do e se, né, pelo amor de Deus, né, gente, você sabe o mecanismo, né, do e se, né, e se, ponto, meteu na insegurança, você já começa a ver problema, desculpa, mas não sei, mas ai, mas ui, já tá, né, tirando o rabo da seringa, já tá, né, indo para uma regiãozinha, você já não vai, indo para uma regiãozinha onde você possa se, sente inseguro. Não estou dizendo que você está. Sabe por quê? Gente, eu estou dizendo que é ilusão isso. Porque a vida não é segura. Nunca. É uma ilusão de segurança. Imagina, imagina que está garantido o quê, gente? Que você não vai morrer daqui a pouco? Que você não vai sofrer alguma grande desgraça? Que você não vai fazer nada? Isso aqui está garantido por quê? Ai, não, eu tenho certeza que não vai. Nossa, que fenômeno que você é, né? Histórico, né? A vida não tem essa segurança que a gente quer. Não tem. E você, com todos esses seus cuidados loucos e neuróticos, deixou de sofrer? Não. Deixou de rolar problema. Lá em casa, hein? Sentadinha, quietinha, vem a perturbação, vem a dor, vem a doença, vem isso, vem aquilo, vem aquilo, vem aquilo. Deixou de chegar lá? Não. Deixou de ter que enfrentar? Não. Deixou de ter que aguentar? Não! Não! Não, tá tudo acontecendo, mas a minha melhor amiga morreu. Você achou que tava tudo paradinho, segurinho, né? Você gosta dessa ideia boba? Ah, o cachorro que eu gostava. Tá. Você gosta de se iludir? Claro que gosta de se iludir. Porque nesse momento, você, quando entra numa ilusão, você segura numa ilusão de segurança, você sente uma certa paz para a aflição, para toda aquela coisa pavorosa que está dentro de você. Então você se agarra. Mas é lógico que você se agarra. Normal? Normal! Ai, não me fala de morte, hein, Gaspar? Não fala de morte. Não vai existir, viu, gente? Foi, saiu da moda, tudo mudou. Isso não existe. Tá, linda? Tá bom? Não tem bicho papão, não tem ladrão, não tem nada no mundo, tá? E ainda fica essa televisão mostrando todos esses crimes, mostrando tudo isso, né? Imagina como fica teu, o cenário interior, não é isso? Porque você tem que tomar conta, muito cuidado, mas muito cuidado. E esse muito cuidado vai funcionar. É mentira. Eu sei que eu estou estragando o seu barato. Eu sei que eu estou estragando a sua ilusão. Tudo bem, não vou estragar não. Você vai, não, continua assim, querido, continua, cara, vai, faz força aí com essa ilusão que tá tudo certinho, tudo seguro, que tá tudo bem. Pode ficar, tudo bem, você precisa disso daí, né? Você quer segurar a vida, você quer segurar até a vida dos outros em casa, pra você não ter problema, né? Tudo você quer segurar, tudo você quer segurar! Tudo! Neurótico que é uma coisa, só que tem uma coisa. Não vai poder andar as coisas, tá? Claro que não. O teu mecanismo de defesa está tão forte, que ele está com chumbos na perna. Você prefere ficar... Por isso que você vê. Quer ver? Eu vou falar agora, hein? Eu vou falar. Você começou, por exemplo, começará tudo certo, você já começa a ficar com medo. Não. Ai, que vai acontecer alguma coisa. E não é que acontece. Não porque você só acredita, não. Acontece mesmo. Acontece. Ah, tava demorando, tá vendo? Já vem isso aqui. Agora aquele ali. Concordo? Por que logo depois de coisas boas vem a coisa ruim? Pra você voltar pro ponto de segurança. Isso é provocado por você, pelos seus mecanismos de defesa. Volta, porque você tá indo muito saidinho, muito assim, você já sabe. Você vai se arrasar, você vai se estrepar. E a fantasia de perigo é 1 bilhão de vezes mais forte que o perigo mesmo. Porque a fantasia é pior, né? Aquela coisa da dor, né? Dor, vou ter dor. A gente sofre mais por ter dor do que quando a dor vem. No dentista que a gente vê, né? Às vezes vem uma dorzinha, uma coisa qualquer, né? Mas a expectativa da picada, pelo amor de Deus, é pior do que a picada, não é, gente? Depois que a picada passa, também não foi tanto. Né? Foi incômodo, mas não foi tanto, concorda? Mas ficar esperando que aquela agulha venha é pior do que a própria agulha. Vamos falar a verdade, gente. Mas a nossa fantasia é monstruosa perto do real. É ruim, claro, picadinha para anestesia é ruim. Mas não é o fim do mundo como fica antes quando a gente está tenso pensando na maldita da picada. Você vê como é que é a cabeça. Então é uma vida assim. Quer dizer, quando o mal às vezes acontece, a pessoa tem até alívio. Agora já bati o carro. Ufa, bateu, né? Que horror, que tal, vamos lidar com isso. Mas sabe o que dá uma calma? Porque esperar que a batida foi 3 anos dirigindo o carro com aquele medo que fosse bater era tão louco dentro da gente que destruiu a gente. Na hora que a batida acontece, o mais pequenininha que ela seja, claro, uma batida pequena, vai ser um negócio desconfortável. Ninguém quer. Lógico que não. Mas sabe o que dá um alívio? Por quê? Porque a realidade... Não, né? Você imagina, a realidade é um minutinho. Bateu, agora vai lá. Você tem que pagar, você tem que fazer. Enfim, você vai ter que enfrentar a situação. Tudo bem, mas até aí vai. Mas uma coisa é boa dessa batida. Por quê? Porque você teve alívio. Agora já bati. Ai, que isso. Aquilo fala meia dúzia de palavrão, mas já bati. E no fundo você sente um alívio. Porque a tensão vai embora. Como quando depois da picada. A picada não foi tão... Foi ruim, né? Mas não foi assim. Então você diz, mas já foi. Ai, então você relaxa. Então, claro, o que a mente faz, o que a gente faz, naquela perspectiva do trágico, né? Perspectiva do ruim, é muito pior que o próprio ruim, né? Antes de qualquer operação, qualquer coisa mais delicada, nossa, o que nós fazemos, né? Quase se mata, né? Depois que passou, né? Entendeu? Tá, não foi confortável. Essas coisas não são mesmo confortáveis. Ninguém vai bater palma. Mas nunca, 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 nunca as coisas são como a gente imagina. Mas a gente acredita naquilo e a gente está achando que aquilo realmente existe. Uma coisa assim meio animal na gente. E enfatizada pela dramaticidade humana. Enfatizada pelo fato de que coisas podiam ser pior. Você vê? Às vezes acontece uma coisa, tem sempre alguém que diga, ah, ainda você nem está feliz porque podia ser pior, porque a minha prima, e começa. Quer dizer, as pessoas não querem, as pessoas vivem nesse monstro que é as coisas, entendeu? Eu não estou falando da gente analisar certas coisas na vida da gente que tem custado caro, e a gente se para de dizer, não, isso custa mesmo, tem fantasia. Isso tem me dado X problema. Não estou falando dessa verdade, eu estou falando da nossa imaginação diante do desconhecido. Então, nós temos assim, e o desconhecido? É uma certeza absoluta o desconhecido, o escrito é constante. O dia inteiro é um desconhecido, tudo é um grande desconhecido, a vida é cheia de surpresas. E isso é assim, e não vai mudar, e nós somos o que podemos ser. Então, não vai mudar. No entanto, a gente alimenta esse sistema, mas é um sistema que te põe para baixo, você não pode, você tem que ficar embaixo, embaixo é mais seguro. Fica em casa aí, não arruma problema, hein? Não começa, né? Começa a inventar moda, tá? Mas aí isso não combina com o nosso melhor. Quando você está no melhor, você inventa moda. Você tem 1 milhão de inspirações. Você tem 1 milhão de vontades. Ah, eu vou sair, vou enfiar todos os cachorros no carro, os filhos, vou sair tudo. Mas é louca, vai. Você na melhor, você faz cada coisa. Lembra do que você já fez? Deus, que foi embora, não foi? Nossa, ia cantando ainda, né? Cantando, não tinha problema nenhum. Sabe o que você faria? Com essa cabeça que você tem? Ah, não faria. Não faria, não, porque o mundo piorou, sabe? Não, o mundo não piorou. O mundo sempre foi igual. Sempre teve 1000 possibilidades, talvez até pior, porque se acontecesse alguma coisa na estrada, antigamente não tinha nada na estrada. Hoje ainda você tem outros recursos. Tem o celular na bolsa, nessa época que você fazia, não tinha nem celular para chamar alguém se acontecesse alguma coisa ruim. Quer dizer, hoje você tem até alguns recursos muito melhores. Mas, no entanto, não, tudo está pior. Não. Quem piorou foi você. Não, você está no pior, né? Porque você está zelando por uma segurança falsa. Entendeu? E nós estamos alimentando a segurança falsa em todos os sentidos da vida. É o homem que não cresce, é a mulher que não consegue realizar suas coisas. E afetivamente, existe o mesmo jogo afetivo, por exemplo. Não é isso? Ah, teve lá medo de experiência, entendeu? Que não foram a contento, embora tenha tido muita coisa boa na experiência, né? Que a gente também depois esquece, né? Então tudo foi mal, tudo é perigoso, se relacionar é um horror, e aí já aposenta a chuteira, começa a criar problema, não é? Claro, e aí vão pegar o que tem, né, porque quem sou eu, né? Então, vão ficar ali, né, porque, ai, como é que vai ser, ai, como é que vai ser sem, ou como é que vai ser assim, como é que vai ser assado, ai, vou ficar sozinho, ai, porque eu vou ficar sozinho, ai, porque... E vai pro pior. Então, ali o pior, você então fica naquela coisinha assim, sem nada, super defensivo, super fechado, claro. E você tem aquela ilusão de que você está seguro, você está deixando de sofrer, que você está evitando aborrecimentos sérios. O que é uma pura ilusão, porque você ali está frustrado. Primeiro daí. Tua vida está no pior. No mesmismo. Você sofre de mesmo. É uma doença horrível, horrível, horrível. É horrível. Segunda-feira, você entendeu? É uma desgraça, né? Domingo, 6 horas da tarde, você pensa, amanhã é segunda. Acabou, acabou, acabou. Você vai lá embaixo, no fundo do poço. Não tem, não tem. E é tudo igual outra vez. Por quê? Porque tem que ser igual. Porque é assim que eu me fico seguro. Eu não posso fazer nada fora de nada. Eu sacaneio tudo. Não que de vez em quando eu não estou melhorzinho e não vejo a opção de ideia. Ah, mas não vai executar, não. Não, não. E que imagina? É, né, a vida, né, Gasparito, você sabe como é que é. A gente tem os compromissos, a gente tem as coisas, né? Aquele discurso seu, você sabe aquele discurso, né? Porque eu tenho esse negócio, tenho uma coisa pra pagar, tenho filho pra sustentar, tenho aquilo, imagina. Não dá, Gasparito, sabe? Aí você se vira, né? Você inventa. Mas que não é verdade. Não, é tudo mentira. Não, você, no seu melhor, dando a louca no mundo... Num segundo você sair de São Paulo, foi pra onde você quer ir, levou a família inteira, cachorro, papagaio, tudo que você tem aí. Você levou tudo embora. Tá cansado de ver isso. Mas não é essa questão de fazer isso. É a cabeça. Eu tô amarrado, eu tô amarrado. Eu tenho umas bolas de chumbo imensa nos pés. Imensa nos pés. Por isso que macumba pra fechar teus caminhos é fácil pegar uma boa carga e te levar pra baixo. Isso está sempre acontecendo, carga para levar para baixo, porque você já é mesmo, para ali, para você, mexe com a tua segurança. Quando você está mais assim, lá para baixo, você está seguro, porque não tem, entendeu? Pensa que está, né, gente? Pensa, né? Porque as coisas estão acontecendo. E os dramas e os problemas, eles estão ali. Porque não adianta você ficar em casa quietinho, que não vai te pegar o problema. Aí tem problema de sono, aí problema de não sei o quê, aí pesadelo, aí perturbação, e aí carga de uns encarnados, sei lá. Coisas lá de baixo, porque quando você está lá em cima, não pega nada. Ah, isso eu tenho notado. Em cima, a gente não pega nada. Não que não façam, não que não tenha invejoso, não que não tenha carga, não que tenha um ódio, porque o ódio é natural, humano, né? A pessoa está lá embaixo, vê o outro bem, imagina, né? Ela fica com inveja. Isso é normal, você também sente inveja, todo mundo sente inveja. E aí, né? Ninguém poderia ir para frente se realmente inveja tivesse força. Agora, inveja só tem força na quem está lá embaixo, quem... Enfim. Né? Tudo tem um esquema por trás. Não estou dizendo que não funciona, existe, mas para existir, todo fenômeno tem uma série de circunstâncias específicas, não é assim por acaso. Então, logicamente, existe muita gente que está aí para cima e não está nem nada, porque o que tem de ódio da pessoa, eu mesmo conheço pessoas que estão no poder que todo mundo odeia, e está ótimo. Então, né? Essas pessoas têm um outro cacife, outra cabeça. Ela tem uma coisa que você não tem, ela tem coragem. Ela parou de se iludir e parou de ser cagona e tem coragem. É. Nossa, é medrosa, claro. Covarde. O nome disso é covarde. E covarde não tem direitos.
Gasparetto Play, seu portal de estudos sobre espiritualidade e desenvolvimento humano. Descubra as leis universais e a evolução pessoal através de cursos e palestras em áudio e vídeo. Acesse agora e comece sua jornada de autoconhecimento. Acesse gasparettoplay.com.br.
Eu queria falar daquela porcaria da sua vida, né? Aquela coisinha resumida e mínima e mesma que você acabou criando aí, inventando que tem um posto de problema, você não tem problema nenhum. Tá, era isso que eu queria dizer. Não, não tem, não. Não, não tem. Não, não tem, pode ficar brava. Não, não, que se dane você. Você sempre briga, você sempre briga, você quer impor as suas ideias. E depois acaba toda arrebentada. Bem feito. Para, escuta, demônio do cão. Bom, você não, bom, se você não quer me escutar, não tem problema, muda de estação, porque a vida vai falar de qualquer maneira, né? E aí eu só vou fazer com o dedinho assim, não falei, não falei, bem para deixar você lá embaixo mesmo. Ah, eu vou ser cruel, você vai ver, eu vou ser cruel quando acontecer. Bem feito, não falei, né? Aquele tipo de gente que faz isso com a gente, e elas têm razão, o que é pior ainda, que a gente fica com ódio, mas elas tinham razão, eu vou falar, sim. Eu vou falar. E não adianta, não. Gente, a gente está disfarçando a coisa, a gente está se tapeando, porque a gente quer uma falsa segurança. Tudo bem, eu posso entender isso dentro da dinâmica, né? espiritual. Só que nós, o que é diferente é avaliar o preço disso. Porque o preço é muito caro. A frustração é muito grande. Os caminhos fechados. Você não pode ficar sempre no bem. Você não pode estar sempre ótimo. Tua vida não pode fluir maravilhosa. Você não arrisca. Você tem milhões de ideias e não arrisca. Tua vida não tem aventura. Tua vida acaba ficando absolutamente morta e pequena. E sem saída. Claro que você faz esse papo de vítima, de coitadinha, de impossibilitada. E todo mundo que está fazendo isso, ai, quem sou eu? Ai, porque isso? Ai, porque aquele? Começa com ai. Ai! Ai! Começa com ai. É mutreta. Mutreta! Atrás disso é vou manter a minha ilusão de segura. É básico, é maior que a minha felicidade, é maior que tudo para mim na vida. É para tudo, não, é maior para mim que tudo na vida. É maior, não, é maior. Não, é maior, é maior. Bateu ali, dominou. Acabou. Acabou todo esse pique aí, acabou tudo, hein? Bateu. Gente, abre os olhos, eu tô olhando. Olha, tá aí. Você tava escondendo isso. Você tava dizendo, ah, você preferia esconder? Dizer, é, as coisas são assim, né, Gaspar? As coisas não são fáceis. Todo mundo é assim, viu, Gastarito? Todo mundo é assim. Não é assim. Todo mundo não é assim. Você é assim. Tem muita gente se arriscando, se jogando, fazendo, acontecendo, sim. Olha o sucesso dos seus patrões. Olha o sucesso de muita gente em volta. Por que você acha que ele vai? Ele trabalha, às vezes, como você, ou até mais, porque às vezes seu patrão tem que trabalhar mais que o empregado. Mas ele vai, ele arrisca. Ah, mas a vida é igual para todo mundo, também é para ele assim. Só que ele, diante disso, tem outra atitude. Ele não tem falsa ideia de segurança. Ele já sabe que é. E que a única maneira de enfrentar a vida e tirar proveito da vida é não ficar querendo essa porra dessa bobagem de segurança. Não tem como. É assim para todos nós. E ele fala, então que se dane. Então ele começa a armar-se de uma personalidade que o faz ir para frente. Qual é essa personalidade? Bom, eu não tenho nada, estou sem nada, né? Tem um não aqui. Se eu quero um sim, quero alguma coisa, eu vou ter que jogar. Aí vem aquela cabecinha, né? E se der errado? Vou encarar com o melhor que eu tenho. Eu só não vou ficar aqui, porque aqui é pior. Lá eu tenho a chance. E quem disse que eu não vou? Quantas vezes, assim que chegar lá, consegui? Acabou. Até a pessoa fala, e se não conseguir? Se eu conseguir, vou voltar onde eu estava. Olha lá, não, eu tô aqui num não, ó. Tô aqui sem. Tô. Já tô com não, né? Tô sem, tá. Se eu for lá, eu posso ter um sim, posso conseguir, pode ter alguma coisa, concordo? Se não conseguir, eu voltei pro meu lugar, ó. Não. Tem alguma novidade nisso, gente? Nenhuma! E aí, eu vou dizer, bom, legal que eu tentei. Bom, não é por aqui, não tô dando pra coisa, vamos pra outra. Concorda? Não vai por aqui, vai por ali, vamos ver o que é que vai dar. Ou senão você não vai fazer nada na vida, gente. Tem outro jeito de viver? Não tem. Pare de ser classe média, burguesa, estúpida e cretina. Tudo que você tem pode sair amanhã, acabar. E você não vai saber nem como. E aí? E aí você vai voltar para onde você estava quando você não tinha nada. E aí? Vai ter que tocar a vida, não vai? E quem conseguiu uma vez, pode conseguir duas, três, quatro. Ou não? Ai, Deus me livre. Ai, Deus me livre o quê, hein? Deus me livre o quê? Que adianta essa frase, Deus me livre? Que adianta que eu não diga isso? Que adianta que você não queira ver isso? Otimista. Otimista o quê? Isso é falsidade. Que otimista nada. Mas que cagão é otimista? Covarde é otimista? Ô, gente! Para com esse jogo medíocre no qual você não percebe como isso está te machucando. Não tem garantia para ninguém, não. Só que os outros têm uma cabeça que aceitou a realidade. A realidade é assim para todo mundo, é a vida. E eu não vou ficar aqui nessa atitude aí retrógrada. Eu vou arriscar, porque é desse arriscar que eu tenho. Você acha que o pouco que você conseguiu foi sem risco? Ai, viu, aconteceu o que eu temia. É, aconteceu sim. Adiantou temer, não deixar de temer, fazer promessa, fazer simpatia? Adiantou? Não. As coisas não vão como você sonha. As coisas vão como podem ir. E você só está dificultando você e a sua vida. Veja o que ela se tornou. Seja sincero com você. Vai encarar essa porcaria dessa insegurança que você não quer encarar? A vida é assim. Porra! E aí? Vai ficar aí? Achando que tem alguma coisa que você vai se segurar? E que vai evitar o quê? O quê? Que coisa burra de mãe trouxa que ensinou pra gente essa hiperproteção, esse hipercuidado, como se isso tirasse as pessoas das situações que acabam se formando na vida delas. Que ridículo isso. Que Deus dada, que Deus protege nada. Para com isso. Tá cansado de ver que tá todo mundo aí. Você já cansou de levar porrada cheia de fé? E fica com a ilusão que Deus protege? Oh! Se proteger, você não tinha passado metade do que você já passou na orelha. Para! Você gosta dessa mentira? Mentira! Vai continuar passando tudo. Vai proteger coisa nenhuma. Que coisa, que ilusão. Que apego nisso, né? Isso só te faz mais inseguro, mais inseguro, mais medroso, mais inseguro, mais medroso, mais inseguro. Aí tem crise de depressão, tem isso, tem aquilo. Pô, isso é doença. A vida é assim. Nada está seguro. Viva o seu momento. Aproveite as suas oportunidades. Nada está seguro. Aproveite. Arrisque-se. Viva, porque a insegurança está aí mesmo. Está aí. Não vai ficar. Toda essa magia toda, beijar santo o dia inteiro, não vai mudar isso. Mentira. Que Exu garante. Não garante, o Exu não garante. Acabou. Ah, vá. Olha a coisa direito, olha a coisa clara. Então, se você não parar de se tapear, você não vai ter aquele comportamento no qual vai abrir caminhos. Eu não sei quanto você vai obter, mas eu sei que você vai obter muito mais se você ficar parado, preso aí, com toda essa covardia. Achando que... Na ilusão de que está protegido. Na ilusão que está protegido. Tapeando. E sacaneando os seus projetos, sacaneando o seu melhor, sacaneando a sua aventura, sacaneando tudo que você tem para criar e sacaneando tudo de bom que você tem para doar para o mundo. Sacaneando você e sacaneando todo mundo. Covarde. E você acha que vai fugir do quê? Do quê? Acorda, hein? Porque o preço é caro, esse mesmismo seu é doença. Quanta coisa você deixou para trás, meu Deus. Quanta coisa por causa disso você não fez. E podia ter gerado milhões, pelo menos experiências em você, importantésimas, que embasassem outras obras suas. Porque o erro é uma experiência que acaba sendo pilar de outras obras nossa. E ninguém constrói uma boa construção sem pilares muito fortes. Errar é fundamental. Ora, você acha que os seus erros não foram produtivos? Agora vai querer ser, não fazer nada porque ah, vou errar, vai ficar mal? Ah, gente, que pobre de espírito que você é, não? Que pobre de espírito. Você arranjou bem uma conversinha besta pra você se acomodar aí, mas você vai pagar o preço e se acomoda aí. É, vai em casa, viu? Você vai começar, vai ficar atrofiada. Atrofiada vai andar com aquela, sabe, aquela cerquinha que as velhas andam. Vai andar de cerquinha. Você quer viver 100 anos? Aos 70 você vai estar de cerquinha. E eu quero ver, ainda tomando remédio de tarja preta, porque já está louquinha da vista, com esclerose múltipla, entendeu? De cerquinha, querendo tirar roupa na rua, sem calcinha. Você vai ver. Eu sei onde é que é. E eu vou falar. Eu falei. Até. tempo de você mudar essa coisa das mulheres da tua família. Olha os bagulhão. Vai ver os bagulhão. Os bagulhão que entraram nessa, da superproteção, da falsa ideia de segurança, como sacanear as suas vidas. Às vezes pessoas inteligentes, pessoas com capacidade, mas aí foram ficando ruins, ficando doentes, porque sacaneia isso. Por mais que ela possa, aí vem aqueles medos, aquelas coisas, a falsa segurança, e ela vai sacaneando as oportunidades, vai atrofiando o seu sistema, vai aparecendo doenças, vai aparecendo coisas, e você vê que pessoas maravilhosas, que podiam ter feito coisas incríveis, se anularam. Decaíram para o pior, do pior, do pior. E se tornam, às vezes, pessoas queridas da gente, né? Se tornam coisas terríveis para nós olharmos, né? Porque são pessoas queridas. E você, nossa, meu Deus! E a gente, como? Por que não foi como a fulana, a ciclana? E quando elas estavam melhor, a gente falava, ah, olha a fulana, olha a ciclana, né? Terceira idade mais sacudida, maravilhosa. Claro que não tem essa cabeça, né? A veinha tá saindo, tá assim, papai, tá fazendo de tudo, ciscando os garotinhos, tudo. Tudo que tem por aí. Entendeu? Essas, né? Que não é que nem desse Gonçalo, passa do 100, interaça, né? Entendeu? Claro, né, gente? Mas a cabeça da criatura também, né? Não que não passou tudo na vida. Passou uma vida bem, né? Com seus dramas, com todo mundo, né? Mas não ficou na segurança. Arriscou, sempre arriscando, sempre com planos, sempre empolgada, sempre no melhor. E a vida foi maravilhosa, porque ela puxou uma opção de coisa para frente, entendeu? E sempre aconteceram as coisas, e ela sempre curtiu, sempre em evidência, sempre lá em cima. Ai, gente, a gente vê isso aí de monte em tantas pessoas públicas, né, que são mais fáceis de pegar como exemplo, né? A Hebe Camargo, por exemplo, como ela era assim, ela estava sempre no melhor dela, sempre no melhor dela, sempre no melhor dela, sempre no melhor dela. Então, a gente, né, agora que a gente perdeu a companhia dela aqui nesse mundo, a gente fica pensando que mulher é extraordinária como pessoa, né? Como passou tudo que passou, como toda mulher, enfim, viveu a vida que todo mundo vive. Mas como tinha pique, né? Como tinha coisa, estava sempre no melhor dela, sempre no melhor dela, entendeu? E aquilo que fez dela sempre bonita, sempre tudo, sempre tudo, sempre tudo. Até o corpo dela parece que envelheceu, uma coisa incrível. Né? Tinha um corpaço, tinha tudo. E sempre no melhor, sempre no melhor. Então, na verdade, você acha que ela ia ficar lá em segurança? Você acha que a mulher daquela ficava assim, ai, não, sabe? Porque, ai, não, mas... Não que não tenha enfrentado coisas graves, que nós sabemos, né, que enfrentou. Mas ela enfrentava. Enfrentava. Por quê? Porque ela não tinha essa falsa ideia de segurança. Ela se arriscava. Ela se jogava, ela fazia, ela vivia, teve uma vida de aventura extraordinária. O melhor de todas as gerações que ela viveu, porque ela se viveu várias gerações. Ora, gente, você não quer, você fala assim, ah, quer viver até 90 anos, 100 anos. Do jeito que você vai, você não devia querer nada, devia morrer amanhã, porque olha, se você não tem cacife para ficar aqui, vai ficar um trapo, hein? E é capaz de ficar aqui 10 anos na cama. Trapo. Você já viu quanto trapo tá aí? Esse cadáver que não morre, não sei porque não morre, porque fica aí ainda. É isso? Isso é os 100 anos que você quer? Olha os seus últimos anos, como é que tem sido. Vai, não. E vamos lembrar aquele dia que você estava no máximo. Aquela época. Compara com a de hoje. Você não é aquela, né? Você não está mantendo aquela. Você não está vivendo naquela faixa. Então, como é que você acha, pensa, raciocina, que você vai passar os próximos 20, 30 anos, 40 anos sem isso? Onde é que vai ficar teu corpo? Onde é que vai ficar as coisas? Isso que eu quero que você pense. Não, pensa racionalmente, não seja burro. Não é que você não pode ficar, e não é que não seja legal fazer isso. Mas com que condições nós vamos fazer? Se é com as mesmas dos últimos anos, gente, que graça tem? Você tem medo de assumir que é uma porcaria? Tem medo de assumir. E foi você que estragou. Bom, eu não vou falar mais nada, porque senão eu vou ficar mais nervoso. Porque vocês vão ficar brigando comigo como se eu tivesse criado essa história. Eu não criei nada disso. Para mim, pouco faz se você melhorar. Pouco faz. Quem deve se preocupar com a sua melhora é você, porque é você que é atingido com a sua melhora. Claro, você fica mais felizinha do meu lado, eu vou gostar. Mas não é fundamental. Porque eu posso viver perfeitamente sem você. Se eu for legal comigo. Concorda? Concorda? Eu vou cuidar de mim. Você vai cuidar de você. E aí é uma coisa pessoal. Pessoal. Mas é assim. E é para mim, é para todos. É assim. Você quer sair da ilusão? Você tem alguma chance. Se você não quiser ficar aí, o problema é seu, você resolve com a tua consciência, porque ninguém tem nada com isso. Até se você ainda quiser ouvir meu programa.